cloroquina, mata o Covid e o Bolsonaro tem razão.
A Covid-19 tem cura, tem tratamento e tem prevenção.
Existe tratamento. Quem não buzina é comunista.
Comunista!
Cloroquina, cloroquina, cloroquina do SUS. Eu sei que tu me cura. Em nome de Jesus.
O sangue de Jesus tem poder, tem poder, tem poder.
Senhor presidente, eu sou cientista. Nós temos que combater essa mitologia do cientificamente comprovado.
Então quem não tem alternativa, não fica aí perturbando quem quer tomar.
Deixa o cara se fuder, pô.
Vou mandar levantar o braço. Se porventura aí a mãe de vocês, o avô pegar, vai tomar cloroquina ou não vai?
Vai! Vai!
É uma canalice que vocês fazem.
Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com, é escrito por Pedro Daltro. Essa é a edição dia 568. Bora passar raiva?
Bora!
Bora!
A mais importante das notícias. A gente não sabe se essa notícia passou batido pela gente, mas aqui vai. Atos Moura na coluna do Lauro Jardim no Globo no dia 22. Um levantamento inédito realizado pelo aplicativo Fogo Cruzado, que contabiliza tiroteios na região metropolitana do Rio de Janeiro, revela que diminuiu a média de policiais mortos, vítimas e trocas de tiro no primeiro mês de vigor da decisão do ministro do STF, que proibiu operações policiais nas favelas cariocas durante a pandemia do coronavírus. Os dados da pesquisa foram computados entre 5 de junho e 5 de julho e foram compilados com informações do Fogo Cruzado com os do Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos, da UF. Segundo o levantamento que levou em consideração as médias do mesmo período nos anos de 2007 a 2020, a quantidade de policiais mortos caiu de 2 para 1, a de feridos de 7 para 5 e a quantidade de tiroteios diminuiu de 10 para 5. Pois é, é bem comum que quando bandidos se escondem em escolas, a polícia do Rio largue o dedo, sem exatamente pensar duas vezes. Invadiram um barraco? Invade também e dá tiro aleatoriamente.
Foda-se a vida!
Júlia Barbon e Ítalo Nogueira na Folha no dia 17.
O estado do Rio de Janeiro registrou em junho desse ano o menor número de pessoas mortas pela polícia em um mês desde dezembro de 2015. A queda brusca ocorreu no mesmo mês em que o ministro Edson Fachin do STF restringiu operações policiais durante a pandemia. De acordo com dados do Instituto de Segurança Pública, 34 pessoas morreram em supostos confrontos com agentes do estado no mês passado. O número havia alcançado recordes históricos desde o início da gestão Wilson Witt. Para comparação, no mesmo mês do ano passado foram
153
vítimas e, em maio desse ano, 129.
Você tá falando sério?
O estado não registrava um número mensal tão baixo desde dezembro de 2015, quando 29 pessoas foram mortas pela polícia. A queda brusca tem ligação direta com a decisão de Fachin, que limitou ações policiais em favelas durante a pandemia do novo coronavírus. A liminar expedida após uma ação proposta pelo PSB teve como objetivo frear a escalada de mortes que persistia mesmo durante as medidas de isolamento social. O ministro determinou que as operações das polícias subordinadas ao governo Witzel ocorressem em hipóteses absolutamente excepcionais e fossem justificadas por escrito ao Ministério Público. A decisão foi tomada dias após o menino João Pedro Matos, de 14 anos, ser morto em casa durante uma incursão em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os dados do ISP também mostram queda em outros indicadores. Os crimes violentos letais intencionais, que reúnem casos de homicídio doloso, roubo seguido de morte e lesão corporal seguida de morte, tiveram o menor número para o mês de junho desde 1999, ou seja, 1.953 vítimas. Houve ainda uma queda de 42% nos roubos de rua, 36% nos roubos de veículos e 36% nos roubos de carga no primeiro semestre desse ano, em comparação ao mesmo período do ano anterior, índice diretamente ligado às restrições de circulação durante o isolamento social.
Bom, todo mundo aqui já aprendeu que correlação não é causalidade. Então não faz muito sentido achar que roubo de rua, roubo de veículo, roubo de carga diminuiu por causa da decisão do Fachin. Mas a redução do número de mortes por policiais, ah, puta que pariu, isso faz. Mas o que vem a seguir é deveras absurdo.
O estado registrou no ano passado o recorde histórico de mortes provocadas pela polícia, 1.814. Como a Folha revelou em janeiro, a taxa dos homicídios cometidos por agentes do estado, 10,5 por 100 mil habitantes, superou o índice de assassinatos cometidos por bandidos em São Paulo, 7,2 por 100 mil habitantes. O aumento da letalidade policial no Rio ocorreu no mesmo ano em que o estado registrou a menor taxa de homicídios dolosos desde 1991, 23,2 por 100 mil habitantes. Os dois movimentos fizeram com que as mortes por policiais representassem quase um terço, 30%, de todas as mortes violentas no estado. É a maior proporção já registrada na história do Rio. Na capital, ela chega a 38%.
E quanto a isso, a gente tem dois comentários a fazer. Obrigado. Se você não entendeu, eu vou repetir.
38% dos homicídios está na conta da polícia na segunda maior capital do país.
Parabéns, Brasil.
É a nossa guerra civil de cada dia. E o Fux não vai pautar a guerra às drogas enquanto for presidente, para fugir de temas polêmicos, digamos assim.
Eu sou do tempo.
E o governo, Coxinha? Reinaldo Azevedo fez um belo resumo sobre a votação do Fundeb no UOL no dia 21.
É bem verdade que Paulo Guedes, ministro da Economia, tentou sabotar, mas a Câmara aprovou a PEC do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Arthur Lira, líder do PP de Alagoas e exercendo a liderança informal do governo, tentou obstruir a votação, mas não conseguiu.
Se fudeu.
O texto base da relatora professora Dorinha Seabra, do DEM, do Tocantins, foi aprovado por 499 votos a 7 na primeira votação e 492 a 6 na segunda. Ainda preciso votar alguns destaques.
Muito triste com a notícia dessa.
E o Maia sambou em cima do Guedes.
Então agradeço muito a todos, com a certeza que aqui nós fazemos, estamos fazendo hoje história e fazendo o que é melhor para os brasileiros, com muita responsabilidade. Muitos acham que a gente não sabe que aumentar o Fundeb de 10 para 23 nos gera responsabilidade sobre o financiamento desses recursos. Nós sabemos que sim, são despesas que na verdade são investimentos nas nossas crianças e no futuro de tantos brasileiros.
Atenção, Paulo Guedes!
Se fudeu!
O recado tinha um destino, Guedes. Seus porta-vozes saíram por aí a dizer que se estava criando despesa sem apontar a fonte de receita. Chegou-se a fazer uma ameaça, recorrer ao Supremo para tentar impedir o aumento do repasse de verba da União para o Fundeb. O deputado fez um agradecimento a Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, que faz a coordenação política, e ao Major Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo na Câmara.
Mais uma vez agradecer a todos, a cada um dos deputados, das deputadas, dos líderes e também do ministro Ramos, que teve um papel importante junto com outros membros do governo e o líder Vitor Hugo.
Mas que filho da puta, olha aí, veja você.
Quando ficou claro que o texto seria aprovado com ou sem a concordância do Planalto, passaram a atuar em favor de uma versão de consenso. Os dois trocaram a derrota no Fundeb pelo apoio dos parlamentares ao programa Renda Brasil, que será um Bolsa Família vitaminado. Guedes, como se sabe...
Atenção, Paulo Guedes!
Queria morder um pedaço do novo Fundeb para transferir ao programa de complementação de renda. Perdeu de novo.
Se fudeu!
O bolsonarismo raiz votou contra o texto, a saber... Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro.
Uma pandemia que até hoje é questionável, todo o seu alcance, toda a sua letalidade, questionável todos os números.
Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PSL de São Paulo.
Professores têm que ganhar mais, têm que ganhar mais, mas têm que ter produzir melhor também. E onde está a contrapartida aqui? O ganhar mais acontece só no livre mercado, onde o valor efetivo de um professor é medido.
É verdade, quer dizer, não.
Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais.
Ou você entra no sistema, ou o sistema entra em você. E aí, claro, entenda da maneira que acharem melhor.
Felipe Barros, do PSL do Paraná.
Íntima relação do Partido dos Trabalhadores com o PCC. Não, mas... Fico muito feliz em ver, pela primeira vez na história do Brasil, o nome do maior pensador brasileiro vivo, Olavo de Carvalho, ser citado inúmeras vezes aqui.
por favor.
Cris Tonietto, do PSL do Rio de Janeiro.
São três palavras que eu ouso dizer que são sim temidas pela esquerda. Hierarquia, ordem e disciplina.
Os ditadores togados querem pautar o aborto em caso de microcefalia. Quer dizer, então, que esses bebês que foram acometidos por microcefalia não têm direito à vida? O Brasil é pró-vida, meus amigos. O Brasil, a nação brasileira, terra de Santa Cruz, é contra o aborto.
Bia Kicis, do PSL do Distrito Federal.
Quero aqui louvar o novo protocolo do Ministério da Saúde, que libera para os atendimentos do SUS, no início do tratamento, a hidroxicloroquina.
E Paulo Martins, do PSC do Paraná.
Você acha que tem uma ditadura petista?
Polícia Federal mesmo, os próprios policiais se dizem que estão sendo usados de forma política. Você vê ameaças à liberdade de expressão o tempo inteiro, perseguições, milícias virtuais. Só idiota acha que ditadura se constrói só com tanque na rua. Não é assim não, animal. Quando o povo é gado, quando o povo é pacífico, assim, vai indo, não precisa botar gasolina no tanque, botar na esquina. Vai aprovando assim e vão controlando.
O Reinaldo Azevedo também fez um belo resumo do que muda com a PEC.
1. O Fundeb passa a ser permanente. 2. A participação do governo no fundo, que hoje é de 10%, aumenta progressivamente até 23%, no período que vai até 2026. 3. A progressão é essa, 12% em 2021 e, nos anos seguintes, 15%, 17%, 19%, 21% e 23% em 2026. Número 4. O dinheiro do Fundeb não pode pagar inativos, contrariando uma das absurdas vontades do governo.
Pois é, meus amigos!
Aí, ó, melhorou a imitação um pouquinho, melhorou?
Pois é!
Não dá pra ser mais escroto que esse governo. Imagine se algum outro governo inventasse de fuder com os inativos verde-oliva. Ia sair todo mundo na rua.
Vou enfiar meu Tonoclean na sua bunda, rapaz!
Tonoclean, comprimidos energéticos e estimulantes. Recupera prontamente o desejo e a potência sexual do homem.
Show! Drogado!
5. O valor aluno ano total passa de um mínimo de R$3.700 hoje para R$5.700 em 2026. 6. O texto rejeitou a exótica proposta de Paulo Guedes, que queria destinar metade do aporte extra que fará a União para voucher de pagamento a creches privadas. O truque era o seguinte: na contabilidade, os recursos seriam do Fundeb. Para efeitos políticos, seria um programa do Bolsa Família, que vai passar a se chamar Renda Brasil. Era um misto de pedalada educacional com pedalada fiscal, como apontou o especialista Alexandre Schneider. 7. Os 10% da atual colaboração da União ficam como estão. 8. O que exceder esses 10%, 13%, passam a ser assim distribuídos: 2,5% a municípios com bons resultados educacionais. O restante, 10,5%, de acordo com a necessidade dos municípios, desde que 5% sejam direcionados à educação infantil. 9. O texto mantém a obrigatoriedade de se investir um mínimo de 70% do valor recebido do Fundeb para pagamentos de professores e servidores da educação. O governo queria que esse percentual fosse o teto. 10. A proposta reserva 15% para investimentos. Na prática, o limite, então, para pagamentos de salários passa a ser 85%.
Pois é, o governo acha que os professores são marajás.
A caça aos marajás.
Que fique claro, o governo tentou sabotar a aprovação do texto e Arthur Lira atuou como porta-voz, buscando obstruir a votação, mas não foi seguido por aliados tradicionais no Centrão. Ao fim, ele próprio votou a favor. Ainda que o governo tenha aberto o mercadão para negociação, há questões que sensibilizam até o fundão do Centrão. E o financiamento da educação é uma delas. É importante que fique claro que, ao longo desse ano e meio, o governo ficou absolutamente ausente do debate e resolveu aparecer na fase final, com as teses, vamos dizer, exóticas de Guedes. Reitere-se, o elemento a ter uma atuação claramente reacionária nesse debate do Fundeb foi o senhor ministro da Economia. Foi derrotado.
Deixa o cara se fuder, pô.
E foi uma surra linda, 499 votos contra só 7 bolsonaristas. Paulo Saldanha, Daniele Brant e Isabela Macedo na Folha no dia 21.
O número de municípios pobres que receberão recursos extras também vai aumentar, chegando a 2.745 cidades, segundo o movimento Todos pela Educação. Trata-se de uma alta de 46%, considerando que 1.699 municípios são beneficiados no formato atual. Segundo a área técnica da Câmara, essa expansão atingirá 17 milhões de alunos. A rede pública soma 35 milhões de matrículas da educação básica.
Pois é, o menos Brasília mais Brasil só funciona se for enfiado goela abaixo do governo, ele próprio que prometeu isso na eleição.
Descentralização de recursos. Daí o nosso lema: mais Brasil, menos Brasília.
Nosso objetivo é mais Brasil e menos Brasília.
Em outra derrota do governo, a PEC também veta o uso de recursos do fundo para pagamento de aposentadorias. A PEC ainda manteve o chamado custo aluno-qualidade como referência de padrão mínimo de qualidade. O dispositivo, concebido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, busca calcular quanto é preciso investir por aluno para garantir condições mínimas de oferta, como infraestrutura e remuneração de profissionais. A manutenção desse trecho era alvo de discórdia durante as discussões, mas não houve apresentação de destaque para mudanças. A lei de regulamentação da PEC deve avançar sobre o formato.
Na hora do Centrão entregar o prometido, o governo se fudeu.
Que pena. Que pena.
Mas agora é hora do momento.
Que satisfação, Aspira.
Deputados envolvidos nas negociações pela aprovação do novo Fundeb se queixaram com Luiz Eduardo Ramos sobre a dificuldade de se levar promessas do governo a sério. Visto que há mais de um interlocutor de Jair Bolsonaro falando sobre o assunto, Ramos frisou que apenas ele e Major Vitor Hugo no plenário estão autorizados a tratar do tema em nome do Palácio do Planalto. E foi além. Deixou claro o incômodo com a equipe de Paulo Guedes. Sem citar nomes, Ramos disse que há gente no Ministério da Economia que atrapalha ao tentar ajudar. Antes de complementar, abre aspas, infelizmente, isso aqui não é quartel, onde dá uma ordem e todo mundo cumpre. Coincidência ou não, anteontem, Valderi Rodrigues andou dando entrevistas sobre Fundeb, fecha aspas.
O Ramos está batendo de frente com o Fábio Faria e agora com o Guedes. Ele foi pra reserva e logo logo vai ser demitido ou vai fingir que pediu pra sair. A gente vai ficar com dó?
Nem fodendo!
E olha a seguir o tamanho do cretinismo presidencial. Júlia Lindner e Gabriel Caldeira no dia 22 no Estadão.
O presidente Jair Bolsonaro publicou mensagem em sua página do Facebook na manhã dessa quarta-feira, dia 22, atribuindo ao governo a prorrogação do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, aprovado ontem, dia 21, na Câmara dos Deputados.
Quê?
Ele também parabenizou a relatora do projeto, a deputada Dorinha Seabra, do DEM de Tocantins. Abre aspas,
um governo que faz na educação. Transformamos o Fundeb em permanente, aumentamos os recursos e colocamos na Constituição.
Fecha aspas, escreveu Bolsonaro na rede social. Em um comentário, o presidente também respondeu a um seguidor que questionou quanto tempo o Fundeb foi esquecido pela esquerda. Abre aspas,
estiveram 14 anos no poder, discursavam o tempo todo a favor da educação, mas em concreto nada. Parabéns à relatora, professora Dorinha.
Fecha aspas, reagiu Bolsonaro.
Bem louco.
Temos hoje um país governado por loucos.
O governo conseguiu ontem mais uma vitória e aprovamos o Fundeb e o Senado deve seguir o mesmo caminho. Está aumentando a participação do Estado, coisa que o PT podia fazer lá atrás, não fez, né? Nós fizemos, aumentamos a contribuição do Estado.
E o PT, hein?
E sobre isso a gente tem um comentário a fazer. Obrigado. Mas o Ramos emulou o cretinismo do chefe.
Aprovamos o Fundeb na Câmara dos Deputados. O que os governos anteriores não fizeram, o presidente Jair Bolsonaro deu o primeiro passo em menos de 2 anos. Esse governo se preocupa com a educação. Afinal de contas, ela é um dos pilares para o desenvolvimento de um país.
La puta que me pariu! La puta que me pariu!
Porra. E nunca se esqueça disso aqui.
Os únicos votos contrários à prorrogação do Fundeb vieram da base governista.
Coerência no governo tem pra demais. Congruência com os meus ideais, mas depois daquele dia que o Fundeb aprovou, Eu sou da educação, o mais feroz defensor.
É mentira, é tudo mentira.
E o Bolsonaro tentou explicar por que os bolsonaristas mais fiéis votaram contra.
Uma votação quase unânime, 6 ou 7 votaram contra. Se votaram contra, deve ter seus motivos. Vou perguntar pra eles por que votaram contra. Agora, alguns dizem que a minha bancada votou contra. A minha bancada não tem 6 ou 7, não. Minha bancada é bem maior do que essa aí.
You pathetic lying, though. Piece of trash.
E são esses caras que vivem dizendo conhecereis a verdade.
Porra.
Pois é, não só jogou seus aliados aos leões, como acusou o golpe da surra que tomou.
Eu fiquei magoado, fiquei.
Nem disfarçam. E por falar em conhecereis a verdade, Patrick Camporez no Estadão no dia 22.
O governo tem se recusado a informar com quem o presidente Jair Bolsonaro se reúne no Palácio da Alvorada. Desde o ano passado, ao menos 8 pedidos feitos pela Câmara para saber se houve acesso de lobistas à residência oficial foram negados pela presidência, sob o argumento de que informar quem entra e quem sai do local pode pôr em risco a segurança de Bolsonaro e sua família.
Tá com medinho?
E tudo isso com autógrafo do Heleno, claro. As aspas são longas, mas vale para entender o quão absurdo é.
A divulgação dos compromissos das autoridades está prevista em lei, mas o Gabinete de Segurança Institucional se vale de pareceres da Controladoria Geral da União para justificar as negativas e manter os encontros secretos. Os pareceres da CGU também já foram usados para impedir o acesso à lista de entrada de políticos e do ex-advogado da família de Bolsonaro, Frederic Vassef, ao Alvorada. A solicitação da Câmara sobre as datas em que o Vassef esteve na residência oficial do presidente também foi negada, com a justificativa de que qualquer divulgação poderia representar uma ameaça ao chefe do executivo.
Tá com medinho?
Eu acho que ela precisa se valorizar. É capitão, tem histórico de atleta. Essa não é a figura de homem que ele mesmo alardeia. Consistência e coerência não é só legal na avenida, não. É também legal na vida.
Um dos pareceres da CGU usados para negar as informações é datado de 26 de dezembro do ano passado e recomenda o sigilo dos registros de controle de acesso relativos ao ano de 2019, uma vez que se encontram formalmente classificados como secretos. O documento observa, porém, que as informações relativas ao controle de acesso de 2018 estão disponíveis. Dessa forma, apenas os apontamentos da gestão de Michel Temer e de governos anteriores podem ser consultados. A visita de representantes do setor aos palácios e ministérios de Brasília costuma ocorrer com frequência, como mostrou o Estadão. Geralmente antes da tomada de decisões importantes do governo. Na lista de requerimentos negados pelo GSI estão pedidos de acesso a registros de entrada de lobistas dos setores de medicamentos e energia, além daqueles de armas. Uma dessas demandas, encaminhada pela mesa diretora da Câmara, pedia acesso à lista de participantes de 21 reuniões realizadas pelo governo Bolsonaro para a preparação do Comitê de Desenvolvimento do Programa Espacial Brasileiro, que buscava ativar a base de Alcântara, no Maranhão. A justificativa do pedido era que lobistas americanos poderiam estar influenciando na tomada de decisões em reuniões secretas no Alvorada. Nesse caso, o GSI também evocou um parecer da CGU de 23 de outubro de 2019 para negar a solicitação.
Transparência acima de tudo. Todos os nossos astros terão que ser abertos ao público.
Naquele mês, o Estadão mostrou que, na gestão de Bolsonaro, o Lago Paranoá vinha servindo como entrada VIP para convidados que chegavam de lancha ao Palácio da Alvorada para evitar o assédio da imprensa.
E vamos ao final habitual das matérias da nova era.
Procurados pelo Estadão, a Secretaria-Geral da Presidência e o Gabinete de Segurança Institucional não quiseram se manifestar.
Tá muito quieto, tá muito quieto!
Pau no cu
acabou,
do mundo.
Acabou. Já tá desvirtuando já.
Vamos combinar que não precisava.
Tá passando mal.
Até quando eles querem soar conciliadores, eles metem uma ameaça no final. Olha só as asneiras que falou o Flávio Bolsonaro. Paulo Capelli no Globo no dia 22.
Abre aspas, essa postura de distensionamento não vai ser provisória, vai ser permanente.
Sim.
Eu não confio muito em pesquisas.
Ah, é?
Mas essa subida na imagem do governo em levantamentos recentes é efeito do distensionamento. O presidente está consciente de que isso é importante e quer manter um diálogo aberto com todos.
Até parece.
Menos atritos com o STF, com o legislativo. Rusgas são muito ruins. Ninguém quer uma ruptura. Fecha aspas.
Aí sim, vou! Aí sim, vou!
Pois é, o filho do presidente está confessando sem qualquer pudor que, por um ano e meio, Bolsonaro não distensionou foi porra nenhuma. Tentou estourar a corda de tudo que é jeito. E agora, só agora, quando seus filhos estão na mira da polícia em diferentes investigações, ele resolveu mudar.
Não dá pra continuar, tá passando mal.
Abre aspas, quando não há polêmica para a mídia repercutir, acaba que as realizações do governo se sobressaem. A agenda positiva do Brasil fica em evidência.
O miserável é um gênio!
E Flavinho Desmaio culpado é um eufemismo que dói no ouvido. Esse aí pode ser condenado em todos os crimes listados com tranquilidade.
Falo com tranquilidade.
Juliana Dalpiva no Globo no dia 22.
Na agenda apreendida pelo Ministério Público do Rio, a qual o Globo teve acesso, Márcia Aguiar, mulher de Fabrício Queiroz, anotou o número de telefone do advogado Victor Granado Alves como sendo advogado do Flávio. E, em seguida, escreveu caso do Queiroz. O defensor foi apontado pelo empresário Paulo Marinho como o advogado que acompanhou o senador Flávio Bolsonaro, do Republicanos do Rio de Janeiro, em sua casa em 2018, para relatar sobre o vazamento das informações sobre a Operação Furna da Onça. Além disso, segundo Marinho, Granado Alves seria um dos assessores de Flávio que encontraram um delegado da Polícia Federal para receber as informações na sede da PF do Rio.
Guilty as hell.
E olha que coisa, o Victor também tem loja da Copenhagen, que roda muito mais dinheiro do que chocolate.
O Globo ainda revelou em maio que, em 2 anos, uma loja de chocolates do advogado Victor Granado Alves e sua mulher, a advogada Maria Fraceto Granado, teve um aumento de capital social de quase 9 vezes, segundo dados da Junta Comercial do Rio.
Quem é que não gosta de dinheiro?
Vou jogar!
Ele e a mulher são os donos da franquia da Copenhagen, com valor de R$480.600, que fica ao lado da sede do Ministério Público Federal no Rio, na Avenida Nilo Peçanha, no centro. Aumentos no capital social de empresas refletem aportes dos sócios naquela pessoa jurídica.
Chocolate. Vou lavar dinheiro com chocolate. Não só com chocolate. O assessor pode me dar dinheiro, sim, com chocolate é que eu vou esconder.
E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais em medodelirioembrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Quando a gente fala é sério, gente, tem muito mais coisa lá no blog. Contribua com o nosso PicPay. É só entrar lá e procurar por Medo e Delírio em Brasília. E agora a gente também tem o Apoia-se. É apoia.se/medoedelirio.
Porra, doação ao caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara?
Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito. Escreve pra gente no Medo e Delírio Brasília Podcast @gmail.com ou nas redes sociais. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto?
Bora!
Permite uma parte?
Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
O Moro, ele usa uma tática de destruir na opinião pública quem ele vai condenar. Ele fez isso com o Lula. Ele plantou notícias na opinião pública, nos jornais, anos da Lava Jato, 2 ou 3 anos, para condenar o Lula num processo que eu, que sou criminalista e li, que não tem provas, é um processo que tem evidências, mas não tem provas. É um processo que, no sério, o Lula teria que ser absolvido.
Podem escrever isso e me cobrem.
Porra!
Porra!
Bum! Pornô!